Datacracia, por Luli Radfarer.
Olá, seja bem-vindo à nossa coluna. Nosso tema de hoje é ciberterrorismo. Luli, o que é ciberterrorismo e qual o perigo disso?
Bom, o perigo é enorme e, na verdade, ele é essencialmente o uso de armas digitais ou como você pode transformar a internet em um míssil teleguiado. E alguns desses testes já foram feitos, né? Existem ataques de guerra real, Estados Unidos contra Irã, por exemplo. Os Estados Unidos, ele conseguiu desativar algumas centrais nucleares iranianas com ataques cibernéticos, mas esses ataques ainda são mais controlados, mais difíceis, e eles demandam um Estado com o outro, então tem diplomacia. O problema do terrorismo é que o terrorismo, ele não tem cabeça e ele não tem que responder a nenhuma diplomacia. Então qualquer disrupção de um sistema pode ser um ataque de terrorismo. À medida que a gente tem sistemas cada vez mais conectados e cada vez mais digitais, por exemplo, quando você pisa no freio do seu carro, você não está realmente travando a roda, você está ligando um chip que vai travar a roda. Então você imagina, por exemplo, se um hacker invade o trem do metrô e desliga o freio do trem do metrô e faz um trem se espativar na traseira do outro trem, matando um monte de gente. Isso não é tão difícil, porque se você pensar a quantidade de ações possíveis e a quantidade de intenções possíveis, ela é bastante grande. Então, é uma das grandes preocupações modernas, é como que a gente consegue fazer com que a infraestrutura dos países seja resistente a qualquer tipo de ataque de sabotagem.
E esse é o único meio que os terroristas estão usando?
Não, na verdade, o mais popular dos meios dos terroristas é usar as mídias sociais para divulgar as coisas delas. Então, por exemplo, na época da Copa do Mundo, o Estado Islâmico hackeou, eu acho que alguma coisa perto de 200 mil contas no Twitter, chamando as pessoas, tentando convocar as pessoas para o Estado Islâmico. Eles usam também Instagram, também usam YouTube, também usam Facebook, etc. Então, quer dizer, já faz um tempo, já desde a Al-Qaeda, que eles descobriram que a internet, ela é um caminho maravilhoso para você divulgar notícias, e quanto mais pavorosa, quanto mais horrível, por exemplo, uma decapitação do indivíduo, mais espaço ela consegue na internet, muito mais espaço que ela teria quanto antigamente. Se você mandava um vídeo desse para uma televisão, a televisão falava, não vou publicar.
Será que tem como evitar?
Evitar, não tem. Mas, na verdade, o que a gente pode tentar fazer é pressionar as empresas de redes sociais para que elas comecem a bloquear as contas desses indivíduos. Porque eles ganham muito, né? Quer dizer, toda vez que alguém entra numa página do Facebook, o Facebook ganha dinheiro com anúncio. Então, o Estado Islâmico dá dinheiro indiretamente para o Facebook ao levar um monte de gente para ver as páginas deles. Então, a partir do instante em que alguém der um aperto nessas empresas, pelo menos qualquer coisa que for colocada no YouTube, o YouTube tira do ar. Hoje em dia, se você procurar pornografia no YouTube, você vai ter que procurar muito, e mesmo assim eles tiram do ar muito rápido. Então, como é que eu encontro uma decapitação, como é que eu encontro um ataque químico e eu não encontro pornografia? Se você pensar, pornografia é muito menos agressiva do que esse tipo de coisa e eles conseguem tirar do ar. Então, eu acho que precisa de um aperto institucional nessas empresas para que eles entendam que a liberdade de expressão é diferente de uma violência desenfreada através da mídia.
É o Datacracia, informações relevantes para o seu dia a dia. Participe você também da nossa coluna, luli@luli.com.br. Semana que vem tem mais.
Datacracia, por Luli Radfarer.